Que o Senhor também alcance vocês essa noite com a mensagem que nós iremos trazer. Sejam bem-vindos, como também todos vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Hoje deu um medo, não foi? Uma chuva assim muito forte, rápida, tivemos que fechar tudo aqui. Mas graças a Deus o nosso teto tem passado no teste, o telhado, né? Que eu sempre fico com medo depois de tanto que passamos aqui. Graças a Deus, penso que estamos protegidos agora. Mas nesse momento a chuva quase parou. Enfim, vamos trabalhar hoje o texto de Mateus. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Um texto muito bonito. Que nós traremos essa mensagem, com certeza irá abençoar a vida de vocês. Mateus 20, do 29 ao 34, é uma perícope muito pequena, também é compartilhada por Marcos e Lucas. Eu sugiro que depois, na semana, vocês leiam o texto de Marcos e Lucas, comparando com o de Mateus, para vocês perceberem que há narrações diferentes desse mesmo episódio. Vamos ler nosso texto. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, Pai muito amado. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Esta palavra revela o seu poder, mas muito mais do que o seu poder. Essa palavra revela o seu amor pela humanidade, a sua compaixão pelos que sofrem. O Senhor escuta aqueles que clamam, aqueles que gritam, aqueles que o procuram. Que o Senhor também escute o nosso grito, o nosso clamor, os nossos pedidos. Que chegue até o Senhor nesse momento as orações de todos aqueles que, participando deste culto, se dirigem ao Senhor pedindo por cura, pedindo que o Senhor os salve, que o Senhor os tire da situação que vivem. Do mesmo jeito que o Senhor ouviu a esses cegos, que o Senhor escute também as orações do seu povo. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Cerca de 385 milhões de pessoas sofrem de problemas de visão no mundo. É muita gente. Se você olhar a população mundial, é muita gente que tem problemas de visão. Aqui no Brasil, são 35 milhões que têm algum problema de visão. Muitos dos que estamos aqui nessa noite estamos dentro dessa estatística, porque muitos estão de óculos, mesmo alguns que não estão de óculos, mas estão dentro dessa estatística de problemas que têm, pessoas que têm problemas de visão. Desses 35 milhões que têm problemas de visão, 1.577.016 pessoas são cegas totalmente. Então, a cegueira é um problema muito sério. Se hoje já é um grande problema, imagina no tempo de Jesus. Nessa época, os casos eram muito mais costumeiros do que hoje, por vários problemas. Primeiro, porque ali é uma região que venta muito, tem muita poeira, e isso já, o sol muito forte, muito aberto, digamos assim. Então, é muito comum naquela região as pessoas terem principalmente problemas na área de glaucoma. Mas, nessa época, ainda havia muito mais casos por causa das condições de higiene, que eram bem diferentes das condições de hoje. Nós sabemos não precisa nem citar nenhuma pesquisa, que pessoas que vivem em condições sanitárias difíceis são muito mais suscetíveis a enfermidades do que quem vive em área com boa higiene, pessoas que têm higiene, que cuidam do corpo. Muitas doenças não chegam com tanta facilidade nessas pessoas. Quando a gente olha, há doenças que são típicas de periferias, de lugares onde não há saneamento básico, onde não existem esses cuidados. Naquela época não existia políticas públicas como hoje, então os casos eram ainda mais graves. E ainda tinha mais, muito mais do que hoje, mas naquela época, como até bem pouco tempo na nossa história, a família que tinha um filho com qualquer tipo de deficiência física, cegueira, por exemplo, aquela família ia enfrentar problemas, porque aquela pessoa era profissionalmente inútil, ela não ia produzir, não ia trabalhar, então não restava outra coisa senão esmolar, senão pedir esmola, ficar nos lugares onde havia muita gente, neste caso, nas portas da cidade, porque as cidades eram muradas, então ficavam ali na porta pedindo socorro, pedindo dinheiro, pedindo algo para sobreviver. Era isso que essas pessoas faziam, que muitos faziam. Eu, no início, já disse para vocês que esse texto é compartilhado por Marcos e Lucas. Em Marcos, nós sabemos que o nome desse cego é Bartimeu. Na verdade, Bartimeu nem seria propriamente um nome, porque Bar quer dizer filho e Timeu é nome próprio. Então, é o filho de Timeu, ou ele tivesse o mesmo nome do pai, que fosse. Mas essa é a informação para a gente ter ideia. E esse homem, então, ele fica sabendo, ele escuta essa movimentação, ele vê esse barulho, ele percebe que alguma coisa está acontecendo em Jericó, essa Jericó, que provavelmente é a mesma cidade que fora conquistada por Josué. Ele viu aquela movimentação e, lógico, essas pessoas ficavam procurando lugares movimentados para pedir esmola. E aí, então, nós vemos que, e a história aqui nos mostra que são dois, ele, então, procura justamente aproximar-se e ver, no caso, eles escutam, têm a percepção que uma grande multidão está vindo, seguindo Jesus, e eles estavam sentados à beira do caminho. E, ouvindo que Jesus passava, eles clamaram: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. É muito interessante essa expressão que ele usa, filho de Davi. É sempre bom a gente ter a consciência, o peso que essa expressão tinha. Isso não era uma expressão simples, fortuita. Davi tinha sido o grande rei de Israel, que estava presente na memória do povo o tempo inteiro, principalmente nesse momento que se esperava por um Messias, por um libertador. Então, dizer filho de Davi seria mais ou menos como dizer filho de Charles II, hoje, na Inglaterra. A pessoa que é filha de Charles II, que hoje é o rei da Inglaterra, isso tem um peso muito grande. É ela que vai herdar o trono, ela que vai governar, que vai reinar em todo o Reino Unido, que não se limita à Inglaterra. Então, para vocês entenderem a força que tem essa expressão, e é uma expressão com uma conotação política, claro, porque nesse momento essa região era dominada pelo Império Romano e estava sob a responsabilidade de Herodes, e Herodes via qualquer um que se pensasse rei como seu opositor. Então, tem uma força muito grande essa expressão, mas esses cegos, eles certamente já tinham ouvido informações a respeito de Jesus, eles tinham ouvido informação que Jesus poderia sim ser o descendente de Davi, que viria para restaurar o trono, o reino em Israel, e eles então não medem esforços, e gritam, e clamam, e ficam mesmo falando alto para que fossem ouvidos por causa da grande multidão. Acontece que as pessoas que estão numa condição dessa, de vulnerabilidade social, que são excluídas, elas quase nem são vistas pela sociedade. A gente passa e nem vê, nem olha. Até porque quase sempre, se você olhar e se ela perceber que você olhou, ela vai à sua procura, lhe pedindo. Então, a maioria das pessoas passa sem ver, sem olhar, não dão nem notícias que elas estão ali. Por isso que elas, então, gritam, são incômodas, porque se elas não forem incômodas, elas não são percebidas. E eles, então, gritam, é o recurso que eles têm, é gritar. E eles gritam: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Olha para a nossa situação. E aí, vocês pensem, além da cegueira, toda essa problemática social que está por trás da vida desses dois homens. Pessoas que, provavelmente, nós veremos depois, mas eu vou adiantar essa informação, que eles enxergaram em algum momento da vida dele, porque nós vemos no texto que eles querem ver novamente. Quando nós lemos os três, principalmente, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos isso. Então, imagina todo o problema social que eles passavam, todo o sofrimento, dependendo de esmola na rua, dependendo da caridade das pessoas. E eles gritam. E aí, a multidão é insensível, a multidão gosta de espetáculo, a multidão não gosta que ninguém atrapalhe. E aí, o que é que nós vemos aqui que acontece? A multidão os repreendia para que se calassem. Cala a boca, cegos chatos, parem de falar, vocês estão incomodando, saia do caminho. Ainda tinha mais um ingrediente. Na cultura judaica daquele tempo, a pessoa que era portadora de alguma doença, ela era vista como pecadora, ela não podia participar da vida religiosa, litúrgica, porque ela era considerada impura. E naquele momento, viam principalmente essas doenças crônicas como consequências de pecado da pessoa. Então, complicava mais ainda. Estava aqui misturado questão de saúde, de religião, de tudo. Então, não queriam. Queriam que eles se calassem, queriam que eles fechassem a boca, que eles não atrapalhassem, porque eles estavam atrapalhando. E ouvindo que Jesus passava, clamaram. Eles continuam clamando. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eles não se deixam intimidar pela multidão que, insensível, queria impedi-los de pedir socorro. Quantas vezes nós queremos pedir socorro, quantas vezes nós queremos pedir alguma coisa e somos também impedidos. Somos repreendidos, somos contidos, quantas vezes? E aí, a certa altura, o texto diz, Jesus então parou, chamou-os e perguntou: o que é que vocês querem mesmo que eu faça? A pergunta parece um pouco fora de propósito, não parece? Dois cegos: Senhor, tenha compaixão de nós. E aí Jesus olha, chega e diz: o que é mesmo que vocês querem que eu faça? Mas não é tão esdrúxula, tão esquisita ou retórica essa pergunta. Essa pergunta faz sentido. Sabe por quê? Porque tem gente que, mesmo vivendo em situação difícil, não quer mudar de situação. Não quer mudar. O que era que significava, por exemplo, devolver a visão? Ter que trabalhar para se sustentar daqui para frente. Então, nós temos muitas pessoas que se acomodam na vida que levam, se acomodam na situação que vivem e não querem ser ajudadas neste aspecto. Tipo assim, se levante, como no caso de um paralítico, e ande. Parece que isso é óbvio, que todo mundo quer, mas não quer. E nós sabemos quantas pessoas que, por causa, por exemplo, de programa social, preferem viver no programa social do que começar a trabalhar e perder o programa social. Há gente assim, nós sabemos que há. Há pessoas, filhos que não querem sair da casa do pai, estão com 40 anos, hoje é mais comum do que imagina, e estão lá na dependência. Então, a pergunta não é fora de propósito. Jesus quer ter certeza. É claro que ele sabia, mas ele queria que isso se tornasse público. O que é mesmo que vocês querem que eu faça? Vocês estão pedindo uma esmola? Vocês estão querendo umas moedas para comer alguma coisa hoje? Querem umas moedas para pagar uma pensão e dormir essa noite? O que é que vocês estão querendo? Pergunta, caberia uma resposta nessa linha. Por isso que ele faz, o que vocês mesmo estão querendo? Às vezes a gente não sabe pedir. Jesus queria nos mostrar que esses cegos sabiam o que queriam, que eles tinham plena consciência do que estavam querendo. Às vezes a gente não sabe o que quer, não sabe nem pedir. E ele quer saber isso, ele quer ter certeza. Então ele diz, o que é mesmo que vocês querem? E aí eles dizem, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Nós queremos enxergar, nós queremos ver, nós queremos poder olhar para o mundo, olhar para a natureza e enxergar. Nós temos, de vez em quando, aqui nessa rua, experiência de faltar energia. Falta muito. Acima da média. Falta demais aqui. Muito mais do que lá na Vila Mariana, onde a gente morou. Direto. E vocês sabem a experiência quando falta luz em casa. Como é que a gente fica? Não é fácil. No escuro, quando falta a noite, no escuro, sem você ter uma vela, um fósforo. Hoje, com celular, melhorou muito, porque todo celular tem lanterna. Então, facilita muito a vida da gente. Mas é difícil, não é fácil. Então, eles são claros. Nós queremos ver, nós queremos enxergar. É claro que nós estamos aqui tratando de uma situação real, histórica, e eu não estou fazendo nenhuma tentativa de alegoria, mas muitas vezes a gente não quer enxergar. A gente não fica satisfeito de ver o mundo, de ver as coisas. A gente prefere ficar cego. Às vezes os problemas estão dentro de nossa casa, mas nós fechamos os olhos, fingimos não vê-los, porque é melhor ser cego do que enxergar. Ser cego literal, você pede esmola nesse contexto. Se ficar curado da cegueira, você tem que trabalhar. Ficar cego diante dos problemas é deixar que os problemas continuem. Enxergar os problemas significa você tomar uma atitude, você tomar uma posição, você tomar uma decisão. Então, muita gente não quer enxergar, não quer ver, prefere a cegueira. Tanto que tem gente que, se você for fazer com que ela veja as coisas, o que é que ela diz? Eu prefiro não saber. Não me conta, eu prefiro não saber. Estão entendendo como a pergunta de Jesus para aqueles cegos não é descabida? Eles poderiam dizer, queremos dinheiro, queremos apenas dinheiro, já resolve o nosso problema imediato. Porque enxergar implica em muita coisa na nossa vida. Então, nós às vezes preferimos não enxergar, não ver, fazer de conta que as coisas não estão acontecendo bem à nossa frente. Fazemos isso com os filhos, às vezes com o cônjuge, para passar melhor. Não, é melhor dar uma de cego. Às vezes a gente até diz isso. É melhor dar uma de cego, fazer de conta que não está acontecendo nada. Porque é cômodo. Porque é cômodo. Mas aqueles dois homens, segundo o relato de Mateus, eles queriam ver, eles queriam enxergar. Eles queriam poder abrir os olhos e ver tudo o que estava à volta deles, ainda que o que eles fossem ver não fosse uma maravilha, algo, uma paisagem belíssima, ainda que não fosse, mas eles quiseram enxergar. Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Abre nossos olhos. Nós queremos ver. Nós queremos enxergar. E aí nós vemos então que Jesus se comove. As curas que o Senhor Jesus faz são, eu diria que todas movidas de compaixão, de comoção. Ele não cura por curar. Ele cura porque ele vai para o lugar da outra pessoa. Ele sente o que a pessoa está passando, o que está sentindo. E o texto bíblico mostra isso para a gente. O Senhor Jesus, ele se comovia, ele se comoveu com aqueles gritos à beira do caminho. Aqueles gritos no meio do caminho chamaram a sua atenção, e quando ele viu a situação daqueles dois homens, que nós não sabemos a idade, se eram jovens, se já eram mais de idade avançada, se eram muito novos, ele se comove em ver aquela situação. O texto diz comovido. Comovido. É muito interessante, porque quando... de vez em quando, agora eu nem vejo mais TV, canal aberto, eu nem sei quanto tempo que eu não vejo nada, mas eu via muito. E de vez em quando eu via esses pregadores aí das igrejas eletrônicas, os milagres que eles diziam fazer, era uma coisa assim totalmente teatral, você não via nem comoção. Minha irmã, o que é que tem? Tenho isso. Está curada, em nome de Jesus. Pronto, acabou. E aí a pessoa dizia que tinha ficado um puro teatro. Jesus não era homem de teatro, ele se comovia, ele sofria, ele sentia. E o texto diz, então, que ele ficou comovido. Mais do que isso, ele fez algo que não devia fazer, que foi tocar nesses homens. Um judeu que tocasse numa pessoa enferma, numa situação dessa, se tornava impuro. E teria que procurar uma sinagoga, teria que procurar o templo para ser purificado e poder participar. Ele toca naquela pessoa. Ele toca nas pessoas que ele cura. Ele chega. Ele não tem nojo. Ele não tem nojo. Nem de um leproso ele tem. Ele toca. Então o texto diz, ele tocou os olhos deles. E eles imediatamente passaram a ver, e o mais importante, e o seguiram. Aqueles cegos não só alcançaram a visão dos olhos, de voltar a enxergar, mas eles alcançaram a visão celestial, de ver que Jesus Cristo era o filho de Davi, de ver que Jesus Cristo era alguém para eles seguirem. Nós vimos outras situações de milagres que os 10 leprosos mesmos, 9 não voltam nem para agradecer, nem para dizer muito obrigado. Um volta para agradecer, mas não fica claro se ele segue Jesus o tempo todo. Aqui não, eles seguem. Eles se tornam discípulos de Jesus. Então eles foram duplamente alcançados pela graça de ver. Eles viram, voltaram a enxergar, literalmente, e mais do que isso, tiveram então uma visão espiritual do que acontecera a eles e passam a seguir Jesus Cristo. E seguem Jesus Cristo num momento crucial da vida dele, porque se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, vocês verão que a partir do capítulo 21... Os próximos 8 capítulos vão tratar da última semana do nosso Senhor. O próximo texto é a entrada triunfal em Jerusalém, depois a purificação do templo, etc, etc, etc. E aí é a última semana. A entrada triunfal inaugura a última semana do nosso Senhor. Em Jerusalém, na Judeia, na vida dele, a última semana. Então, esses cegos chegam no último momento. Depois dessa passagem por Jericó, o Senhor não voltará mais antes da ressurreição. Ele está caminhando para a morte. Nós vamos ver o texto, o desenvolvimento do texto. Nós vamos ver que ele está caminhando para a morte. Mas esses cegos seguem a Jesus. Nós, embora não sejamos cegos no sentido oftalmológico, literal, mas carecemos, muitas vezes, de ver, de enxergar o mundo à nossa volta, o que nos acontece, e, mais do que enxergar, ter a atitude que tiveram esses cegos, que foi, eles tomaram uma posição. Então, nós precisamos tomar posição diante do mundo, diante do que nós vemos, diante do que está ao nosso alcance. Mas, se quisermos tirar desse texto de hoje o seu núcleo, a sua lição principal, é a lição que Jesus escuta o grito daquele que clama com fé. Era um cego? Dois cegos? Jesus estava entrando ou saindo de Jericó? Esses são detalhes dos outros textos que são pequenos diante do núcleo dessa mensagem. O que é que o texto nos conta? Que dois cegos, dois miseráveis, dois excluídos da sociedade, dois homens que estavam à margem de tudo, gritaram, Jesus ouviu e mais do que isso, Jesus atendeu ao clamor deles. Nós precisamos ter essa consciência que assim como o Senhor escutou aqueles cegos, ele também nos escuta porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E como está vivo à direita de Deus, ele nos escuta, ele nos ouve. Mais do que isso, ele se compadece de nós na nossa miséria, na nossa tristeza, na nossa dor e no nosso sofrimento. E mesmo que alguém chegue e faça como a multidão e diga que ele não escuta, mas nós não podemos nos deixar vencer por essas pessoas. Devemos continuar clamando, pedindo, porque ele nos escuta e ele vai nos atender. Pode não ser no primeiro grito, mas não é no primeiro grito que a gente vai desistir. Porque se esses cegos tivessem desistido, não tinham alcançado a graça de recuperar a visão, não tinham alcançado a graça da salvação. Que nós, sempre nos momentos de dor, de sofrimento e de dificuldade, clamemos ao Senhor, certos, conscientes de que assim como ele ouviu esses dois cegos lá na porta de Jericó, ele também nos escuta hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Deus bendito, Pai de misericórdia, Senhor, tem compaixão de nós, o seu povo, nas vezes que, qual esse cego ou esses cegos, nós gritamos pedindo socorro, nós gritamos pedindo cura, nós gritamos pedindo livramento de dor, de sofrimento que nós enfrentamos. Nós sabemos que nossa vida é cheia de percalços, mas sabemos também que o Senhor nos escuta e, mais do que isso, o Senhor sente a nossa dor. O Senhor se compadece de nós. Que o Seu Espírito Santo sempre mostre-nos essa certeza, essa confiança para nós não desistirmos, para nós não nos calarmos. Que assim seja, em nome do seu santo nome. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para cada um de vocês com amor e lhe dê a paz. Que a paz de Jesus fique com você. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre.